em 7 anos de governação do Partido Socialista. O bom desempenho da economia portuguesa é visível para todos. A Comissão Europeia confia no rumo de Portugal e reviu em alta as suas projeções de crescimento para este ano, ao contrário do que fez para a média da zona euro. Também o Fundo Monetário Internacional espera agora mais dinamismo da nossa economia. E do lado de quem é mais sensível aos mercados de dívida, o sentimento de confiança em Portugal é partilhado. A Agência de Notação Financeira Fitch melhorou recentemente as perspectivas sobre a dívida pública portuguesa. Estes avanços devem ser coletivamente valorizados, mobilizando todos para as oportunidades criadas pelo novo quadro internacional saído da pandemia e da guerra. Assistimos hoje ao abrandamento, se não mesmo ao retrocesso, do processo de globalização que marcou as últimas décadas. No comércio, antecipam-se cadeias de distribuição e produção menores e menos complexas e, em geral, uma redução da dependência externa. De resto, as políticas de reforço da autonomia estratégica europeia, mesmo que à custa de alguma eficiência e redução de custos, estão já a ganhar peso, em particular na energia e na alimentação, mas também na produção industrial de bens fundamentais. Devemos saber aproveitar as possibilidades de reindustrialização e da aceleração na transição energética que o novo contexto coloca. E estou certo que, em conjunto com os agentes económicos, saberemos fazê-lo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com a aprovação do orçamento, abre-se um novo ciclo na ação do Governo. Um novo ciclo na construção de uma economia robusta, sustentável e justa, com um Estado social forte e moderno. Um novo ciclo assente nas reformas necessárias à resposta concreta a problemas efetivos do país. Quero destacar 4 áreas prioritárias que merecerão desenvolvimentos muito em breve. Avançaremos na promoção da agenda do trabalho digno, reduzindo desigualdades. Avançaremos na mobilidade internacional de trabalhadores, tendo em vista colmatar faltas de mão de obra na nossa economia. Avançaremos na simplificação de licenciamentos, reduzindo custos de contexto. Avançaremos na construção mais plena do nosso Estado Social, com a aprovação do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Sobre a agenda do trabalho digno, implementaremos em breve o alargamento das compensações por cessação de contrato a termo, reforçaremos o combate à precariedade e implementaremos medidas de reforço da negociação coletiva. Continuaremos desta forma a valorizar o trabalho e reduzir as desigualdades, a estimular a produtividade e a conciliação entre vida pessoal, profissional e familiar. Tudo isto enquadrado por um processo de negociação coletiva reforçado, mais célere e eficaz. Numa segunda frente, responderemos às necessidades laborais das empresas. Num contexto de quase pleno emprego, multiplicam-se os alertas para a falta de mão de obra. A assinatura e entrada em vigor, no passado dia 1 de janeiro, do Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-membros da Cplp, representa não só um marco muito significativo na relação entre a comunidade de países de língua portuguesa, mas constitui também uma grande oportunidade para responder às necessidades de muitas empresas. Tal como o Governo tinha já assumido, aprovaremos já no mês de junho as necessárias alterações ao nosso quadro legislativo, bem como iniciaremos a discussão dos acordos bilaterais que permitirão a plena implementação deste acordo. Adicionalmente, a regulamentação dos novos acordos para a promoção da mobilidade com Marrocos e com a Índia está em fase avançada. E encontram-se em diversas fases de negociação acordos com países como a Tunísia, a Moldávia, o Uzbequistão, a Geórgia ou as Filipinas. Portugal foi, durante muitos anos, um país de imigrantes. Hoje é claro que também nós teremos a ganhar em receber Portugal mais imigrantes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos anos, com as várias gerações do programa Simplex, registamos progressos assinaláveis na eliminação de atos administrativos desnecessários nomeadamente de licenças e autorizações. Este é um processo contínuo, uma corrida de fundo, uma abordagem que exige permanente renovação para acompanharmos as necessidades dos cidadãos e das empresas. Foi por isso que incluímos no Programa de Recuperação e Resiliência diversas iniciativas tendentes à facilitação do ambiente de negócios e ao crescimento económico, nomeadamente ao nível das barreiras impostas por licenciamentos setoriais e outros procedimentos burocráticos. Nas próximas semanas, vão ser implementadas em diversos domínios lógicas de deferimentos tácitos, dispensas de avaliações de impacto ambiental para determinados trabalhos, substituição de autorizações de utilização por meras comunicações prévias, substituição de requisitos prévios por autorizações condicionais sem deslocações físicas a entidades públicas, ou dispensas de necessidade de obtenção de licenças para o exercício de determinadas atividades, quando tal não se justifica. Em suma, baixaremos custos de contexto, reforçaremos a competitividade e a concorrência e tornaremos a nossa economia mais atrativa para o investimento nacional e externo. Ao mesmo tempo, libertaremos recursos públicos que nos permitirão melhorar o serviço à comunidade e às empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje fecha-se o último capítulo da crise política e retomamos o processo regular de governação em Portugal, com um governo estável, coeso e focado nas prioridades de longo prazo. Hoje aprovamos um orçamento que responde às necessidades das famílias e empresas perante os desafios de um contexto externo complexo. Hoje reforçamos o compromisso de continuar a afirmar a credibilidade orçamental de Portugal junto dos mercados externos e, mais importante, junto de cada empresa e de cada família. Hoje iniciamos um novo ciclo, com reformas que dignificam o trabalho, que promovem as relações com países amigos, indo ao encontro das necessidades das nossas empresas e que avançam decisivamente na simplificação da atividade económica. Hoje avançamos também na construção de um Estado Social mais forte, com a aprovação do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, termino. Hoje abraçamos novos compromissos, com humildade, com determinação e com confiança, e com o mesmo objetivo de sempre: servir Portugal, servir os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministro. Está assim encerrado o debate sobre a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Vamos proceder às votações. Peço aos serviços que publicitem o resultado da verificação do quórum. Temos quórum. Vamos verificar se algum senhor deputado ou deputada não conseguiu registar-se. Na bancada do Bloco de Esquerda, nada a assinalar. Na bancada do PCP, também não. Na bancada do PS, também não. Na bancada do PSD, também não. O mesmo para a bancada da Iniciativa Liberal e para a bancada do Chega. Estamos, portanto, em condições de votar. Vamos votar a proposta de lei número 4/15 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Muito obrigado, os senhores deputados, podem sentar-se. A proposta de lei foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista, os votos contra do Partido Social Democrata, do Partido Chega, do Partido de Iniciativa Liberal, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e com as abstenções do PAN, do LIVRE e de senhores deputados, três senhores deputados da bancada do PSD. A proposta de lei foi, portanto, aprovada. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. A Assembleia vai agora prosseguir com as votações regimentais. Despedimos-nos do Governo. Desejamos bom trabalho. Vamos agora proceder. Vamos proceder a várias deliberações que todas incidem sobre votos de pesar e, portanto, peço ao Governo e à Câmara que sejam criadas as condições de silêncio, não só indispensáveis, como necessárias em virtude do momento. O primeiro projeto de voto em apreciação é o projeto de voto número 49/15, apresentado pelo PCP, de pesar pela perda de vidas humanas provocadas pelo trágico acidente no Hotel Saratoga, em Cuba. Peço ao Sr. Deputado Duarte Pacheco para ler este projeto de voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no passado dia 6 de maio, um acidente ocorrido com o abastecimento de gás provocou uma violenta explosão no Hotel Saratoga, uma das unidades hoteleiras mais carismáticas do Centro Histórico de Havana, situada nas proximidades do Capitólio, sede da Assembleia Nacional de Cuba. Esta explosão provocou até ao momento 43 vítimas mortais, para além de cerca de uma centena de feridos. A maioria das vítimas são trabalhadores do próprio hotel. Para além deste balanço trágico em perdas humanas, a explosão causou enormes prejuízos patrimoniais, não apenas no edifício sinistrado, mas envolvendo outros edifícios históricos da cidade de Havana. Perante este trágico acontecimento, a Assembleia da República, em nome dos laços de amizade e cooperação que unem os parlamentos e povos de Portugal e de Cuba, manifesta a sua solidariedade à Assembleia Nacional de Cuba e, por seu intermédio, ao povo e às demais autoridades de Cuba, e expressa o seu pesar pela perda de vidas humanas provocadas por este trágico acidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos a apreciar o projeto de voto número 50/15, apresentado pelo Chega, de pesar pela morte de Marta Louro, jornalista do Correio da Manhã e da CMTV. Para ler, dou a palavra à Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Presidente, pela morte de Marta Louro, jornalista do Correio da Manhã e da CMTV. No passado dia 27 de abril, vítima de um acidente em Lisboa, quando se deslocava em reportagem, Marta Louro, jornalista do Correio da Manhã e da CMTV, não resistiu aos ferimentos causados pelo embate do motociclo em que seguia, numa viatura no eixo norte-sul, acabando por falecer. Marta Louro, antiga aluna do curso de Ciências de Comunicação da Universidade Autónoma de Lisboa, foi, após a sua partida, descrita nos mais variados meios de comunicação social, citando antigos colegas, como uma das alunas mais aplicadas durante o seu percurso académico, bem como uma profissional dedicada e exemplar pelos seus companheiros de trabalho e entidade patronal. Descrevia-se na rede social LinkedIn como uma menina que tinha o sonho de ir à Lua, uma adolescente que queria ser militar, uma jornalista. Conseguiu sê-lo com toda a dinâmica e capacitação,